A guarda compartilhada certamente representa um dos maiores desafios, tanto para os pais como para os filhos, principalmente pelo fato dela ser uma espécie de regime padrão a ser adotado na maioria dos casos. E é sobre isso que eu quero falar no nosso vídeo de hoje. Então fica até o final que o conteúdo está sensacional. Bom, pessoal, o meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados, pós-graduado em Direito Civil, Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Digital. E é dentro do Direito Civil que a gente encontra as normas em relação ao direito de família. E eu quero começar explicando aqui para vocês o que de fato significa o termo exercício da guarda, porque muita gente chega no meu escritório confundindo pensão alimentícia com guarda, com tempo de convivência. E a primeira coisa que eu acho que torna o entendimento mais fácil é: o exercício da guarda é definir o que vai ser melhor para aquele menor, para aquela criança. Como, por exemplo, em qual colégio essa criança vai estudar, se vai ser no período da manhã, no período da tarde, se ela vai fazer ali algum curso extracurricular, se vai fazer inglês, se vai fazer espanhol, se vai fazer alguma atividade física, futebol, balé, natação. Então, toda essa tomada de decisão, ela é feita por direito por quem tem o exercício da guarda. E aí muita gente também acaba confundindo o tempo de convivência de uma criança em relação ao fato da guarda ser compartilhada. Por exemplo, uma guarda pode ser compartilhada e essa criança vê, por exemplo, o pai de 15 em 15 dias, né? Mas na hora da tomada de decisão, o pai também tem o exercício da guarda. Então ele tem o direito de, junto com a mãe, com a genitora, em optar ali se a criança vai fazer o inglês, o espanhol, enfim. O exercício da guarda significa tomar decisões em relação ao que é o melhor para essa criança. Então não podemos confundir guarda com, por exemplo, tempo de convivência. Como eu citei anteriormente para vocês no exemplo, essa criança ela pode ver o pai só de 15 em 15 dias e mesmo assim a guarda ser exercida dentro da modalidade compartilhada. Isso gera muita dúvida, né, e muito questionamento por muitos pais que eu atendo, porque, segundo a nossa legislação hoje, a guarda ela deverá, olha, nos casos em que o pai e a mãe não concordem sobre quem exercerá a guarda. Então existe uma briga. Ah, a guarda é minha. Ah, não, a guarda é minha. Então o juiz ele é obrigado a decidir a guarda na modalidade compartilhada. O legislador ele fez questão de definir dessa forma e o juiz ele é praticamente obrigado a decidir dessa forma também. Mas calma, calma, calma. O legislador ele se preocupou também de colocar o seguinte parênteses. Olha, essa guarda deverá ser na modalidade compartilhada desde que ambos os genitores tenham plena condição de exercer a guarda. Ou seja, desde que ambos tenham capacidade física, tenham determinação, disposição, porque existe muito genitor que eu já conheci, ou genitora, que quer exercer a guarda, mas no dia a dia ali acaba não fazendo, o que prejudica a outra pessoa que detém também a guarda compartilhada. Então esses são grandes desafios que a gente precisa enxergar. Não basta que ou o pai ou a mãe vá para o juiz e requer ali o exercício da guarda, porque tem que ter ciência que quando você carrega essa responsabilidade, você deve estar presente nessa tomada de decisão. Guarda não é só simplesmente para dizer que você, ah não, a guarda é compartilhada, então vou pegar a hora que eu quero. Até mesmo porque, mesmo tendo uma decisão que define a guarda como compartilhada, o tempo de convívio ali com a criança, com ambos os genitores, pode ser os mais variados possíveis. A legislação diz que na guarda compartilhada esse tempo de convívio tem que ser equilibrado. Mas não diz se vai ser mais ou menos, como eu falei anteriormente. O genitor ou a genitora, mesmo na guarda compartilhada, pode acabar vendo a criança apenas de 15 em 15 dias. Isso não faz com que a guarda compartilhada não seja exercida. O que nós temos que ficar atentos é que a partir do momento em que existe essa modalidade, na hora da tomada de decisão, de definir ali, por exemplo, a criança vai fazer, vai ter que renovar no colégio, mas a grana está curta. Qual colégio que a gente vai buscar que torne viável o pagamento das mensalidades, mas mesmo assim tenha ainda qualidade para que esse menor estude? É por isso que a gente tem o dever de tomada de decisão de ambos os genitores. E se você faz questão de ter a guarda, principalmente unilateral ou até mesmo na compartilhada, o que eu recomendo é que você tenha essa consciência de que o dever de quem detém a guarda é ajudar na tomada de decisões da vida desse menor. Então, representa um grande desafio. Muitas vezes existe a confusão em relação à residência, como, por exemplo, muita gente acha, não, a criança mora comigo, mora com os dois. A criança ela pode ter definida uma residência fixa, né? Ela pode ter a residência dela fixada com a mãe, e a guarda continuará sendo compartilhada. Então, representa também um grande desafio para o próprio menor, que muitas vezes fica na cabeça dele, poxa, a guarda é compartilhada do meu pai e da minha mãe. Aonde que é minha casa? Eu moro nas duas? Então, é importante que os genitores fiquem atentos a orientar, conversar, tentar passar o máximo de tranquilidade possível para esse menor que pode acabar tendo ali uma cabeça confusa. Quando a gente vê briga entre pai e mãe, a gente acaba percebendo que, não, você mora comigo, você mora com outro, e isso pode gerar grande dificuldade para o compreendimento desse menor. E muitas vezes a gente, inclusive, recomenda que essa criança tenha consultas num psicólogo, por exemplo. Pode ajudar em todo esse processo de compreensão, de entendimento. E digo mais, um outro ponto que as pessoas confundem é que a guarda compartilhada teria algo a ver com pensão alimentícia. Não tem nada a ver. A guarda pode ser compartilhada e o pai ainda ter que continuar pagando pensão. Isso porque os critérios que envolvem a definição de uma pensão alimentícia são diferentes dos critérios que definem o exercício de uma guarda. Como, por exemplo, vamos supor que um genitor tenha muito mais recursos financeiros que o outro. E aí a guarda pode ser compartilhada, mas o genitor que tem mais recursos deverá continuar pagando pensão alimentícia. Isso para que, quando essa criança não esteja no convívio dele, que ela continue mantendo o padrão de vida de acordo com o que ambos os genitores podem fornecer. Não adianta essa criança, por exemplo, ter um pai muito rico, uma mãe com poucos recursos financeiros, e quando vai para o pai, ali tem uma vida de princesa, e quando vai para a mãe, tem uma vida de plebeia. Então não é esse caso. Pensão alimentícia não se confunde com guarda. Guarda não se confunde com exatamente tempo de convívio. Ele pode ser estipulado independente do regime de guarda que possa trazer, e é importante que tanto o pai como a mãe tenham essa compreensão. E eu vou aqui reiterar o fato de que se você tem a guarda na modalidade compartilhada, não deixe o seu ex-companheiro, a sua ex-companheira, sem as respostas inerentes às tomadas de decisão do menor. Se você fez questão de exercer a guarda, ainda que compartilhada, faça parte da tomada de decisão do que essa criança vai estudar, como vai ser a dietinha dela, o que ela vai comer, qual médico vai frequentar. É muito importante que você faça parte desse processo de tomada de decisão. Afinal, é isso que a guarda define. E se você não participa desse processo, o próprio Código Civil vai dizer que aquele que deixar de exercer os direitos inerentes à guarda pode começar a perder esses direitos. Então, se você fez questão no processo de guarda de que ela seja compartilhada, ou seja, também seja sua, e você deixa de exercer o que realmente é a definição de guarda, você pode vir a perder. E aí o outro genitor ou genitora pode chegar e pedir a modificação dessa guarda para unilateral. Afinal, você com o direito de exercício da guarda não está fazendo o que ela te dá de direito. Então, exerça o direito já que você tem essa guarda, unilateral ou compartilhada. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Realmente é um grande desafio. As emoções que existem após o término de uma relação são inúmeras, mas eu espero que vocês tenham consciência, porque a gente está falando de um menor. Vocês hoje são sócios de uma empresa, vamos dizer assim, para a vida toda, que é a criação de uma criança. Vocês nunca vão deixar de ser pais dela em conjunto, tá? Bom, quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.